Olá, você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Na tarde dessa sexta-feira, a gente volta com a nossa programação ao vivo para atualizar as informações de Passo Fundo, porque o ex-presidente Lula e sua caravana não conseguiram mesmo entrar na cidade. E é sobre isso que a gente conversa agora com o seu Paulo Vargas, que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho e já fala conosco direto, lá do Rio Grande do Sul. Seu Paulo, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com você.
Prazer é nosso. Seu Paulo, por favor, nos atualize sobre a questão das manifestações contra a caravana do ex-presidente Lula, que chegou a Passo Fundo, mas parece que não entrou na cidade, não é isso?
É verdade. Tivemos um grande dia para o agronegócio brasileiro. Sob o comando do Sindicato Rural de Passo Fundo, o presidente Jair e vários presidentes desses sindicatos da região, agricultores, associados, estivemos lá fazendo um bloqueio a essa comitiva, essa caravana da picaretagem, como a gente chama, que era essa caravana do Lula aqui pelo Rio Grande do Sul. Foi bloqueado a entrada deles, não foi tentando chegar em Passo Fundo via Pontão, no viaduto que faz trocamento Carazinho, Pontão, Passo Fundo. Conseguimos que a comitiva dele voltasse atrás e desistisse de vir a Passo Fundo. Essa foi uma grande notícia conseguida hoje à tarde. Ninguém desses que estavam na comitiva conseguiu chegar ao movimento que queriam fazer no centro de Passo Fundo. Então, uma grande notícia. O condenado Lula, vamos dizer assim, teve que fugir de carro para o aeroporto de Chapecó, e o jato dele de milhões de dólares que ele está decolou do aeroporto de Passo Fundo em direção ao aeroporto de Chapecó para buscá-lo lá. É assim que foi o dia hoje aqui, um dia bastante proveitoso para os agricultores de todo o nosso Brasil, conseguindo bloquear essa caravana da picaretagem do PT em nossa região.
E, seu Paulo, foram horas de resistência, dos manifestantes, né? Essa manifestação começou logo pela manhã. E a caravana estava prevista para chegar às 13 horas, quer dizer, essa movimentação toda durou até agora pouquinho?
Sim, já começou pela manhã, já a organização antes do Coral de Passo Fundo começou, e aí o Sindicato de Carazinho, nosso presidente Tom Bini, esteve lá presente, a Comissão de Produtoras Rurais de Passo Fundo estava lá, de Carazinho, de outros municípios também, presidentes, todos os diretores, todos que podiam ajudar estavam lá. E aí conseguimos segurar esse cara, evitando que ela viesse a Passo Fundo. Chega desse tipo de gente condenada fazer campanha e discurso na cidade dos outros. Nesse tipo, os gaúchos não suportam mais esse tipo de gente no nosso Brasil.
E, seu Paulo, a gente teve algumas situações de tensão durante o dia em Passo Fundo, né? A Brigada Militar, o Batalhão do Choque, tinha um contingente bastante significativo aí em Passo Fundo, inclusive bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, spray de pimenta. Os produtores passaram maus bocados aí, né?
Esse pessoal está trabalhando, né? O Batalhão do Choque vem fazendo a proteção de comitiva, e aí sempre existe algum mal-entendido, às vezes, que ocorre esse tipo de agressão de um lado ou de outro, né? Mas isso não é nada, o um bem maior foi conseguido. O objetivo inicial era atrasar a chegada dele a Passo Fundo, e se conseguiu muito mais que isso. Passo Fundo e região bloquearam a comitiva de Lula, que não chegou a fazer discurso nessa cidade.
Seu Paulo, enquanto o senhor está conversando conosco, a gente está passando aqui algumas fotos para ilustrar o que o senhor está dizendo. Como é que o senhor avalia, né, essas manifestações começaram na segunda-feira, no município de Bagé? Que balanço o senhor faz, não só das manifestações, mas do momento político que a gente vive no Brasil, principalmente depois de ontem o Supremo Tribunal Federal ter decidido que vai voltar a julgar o habeas corpus do Lula, e o senhor Antônio Palocci já pediu que o seu pedido de liberdade seja julgado, portanto, no mesmo dia? Como é que o senhor faz um balanço dessa semana?
Esse é o nosso Brasil que a gente vive, descalabro da autoridade, do judiciário brasileiro, que já deveria ter liberado para a prisão o Lula, que todos já foi condenado em segunda instância, segunda-feira será confirmado isso pelo TRF4 Porto Alegre e deveria já ir para a cadeia pelo que fez. Todo, não importa o partido, quem fez alguma coisa errada tem que ser punido, não é por partido A ou B, mas todos os partidos, quem está roubando, quem está a parte de corrupção, tem que ser preso e tem que pagar na justiça. Não é, aí vem o Supremo e libera um por ser ex-presidente. Ah, por favor, isso não existe, né? Temos que ter um judiciário confiável, com leis fortes, para que se cumpra a lei. Simplesmente tem que botar, a lei tem que ser cumprida. Não é, falta um controle externo do judiciário, né? E também que uma força de lei que puna com exemplo esses pessoas envolvidas com corrupção. Hoje estava nessa comitiva aí, esses governadores que quebraram o estado do Rio Grande do Sul, que foi Tarso Genro e Companhia Limitada, Olívio Dutra estava aí, e outros, né, tantos dentro desses ônibus durante toda a semana. Gleisi Hoffmann estava aqui, né, olha o tipo de gente que estava viajando junto, né, muito, Dilma, olha só que maravilha, apareceu, andava desaparecida, apareceu dentro de um ônibus. Que é isso? É uma vergonha para o nosso Brasil ter essas pessoas no comando do nosso país. Vamos pensar agricultores, vamos pensar bem, vamos botar pessoas honestas no comando do nosso país para endireitar nosso país. Chega desse tipo de gente.
Seu Paulo, inclusive, a gente esteve em contato o dia todo, né, com pessoas que estiveram na manifestação em Passo Fundo, não só aí na rodovia, mas também no centro da cidade. Me parece que a gente conseguiu apurar a informação de que um produtor foi preso, o senhor Marcelo Bertagnoli, que é uma liderança também do agronegócio aí no estado do Rio Grande do Sul, não?
Houve alguns desentendimentos ali. No calor daquelas manifestações, às vezes uma pessoa faz uma coisa, a brigada militar acha que é outra, e de repente houve algum mal-entendido, mas eu acho que isso não vai ser um problema, se resolve rapidamente. Né? Mas o que importa é que a Brigada Militar foi aplaudida quando saiu da proteção ao comboio do Lula, e quando passou só a Brigada Militar, ela foi aplaudida pelos agricultores. Exemplo que ela está trabalhando e fazendo o seu dever, que é proteger, e deveria estar nos protegendo dessas pessoas que deveriam estar presas, inclusive.
Seu Paulo, como é que o senhor avalia a continuidade da caravana do Lula pela restante da região sul do país? Ele já foi, portanto, para o estado de Santa Catarina, onde deve seguir uma agenda aí também na próxima semana. Na sequência, Paraná. Como é que o senhor avalia a continuidade dessa caravana?
Eu avalio como um erro grosseiro desse pessoal achando que vem aqui falar e ninguém vai responder. É um erro grosseiro de avaliação. Né, dessas pessoas achar que o agricultor aqui vai ficar quieto depois de ter quebrado o Brasil, roubado a Petrobras. Agora vem Miguel Rosseto, que é de governador do estado do Rio Grande do Sul, candidato, já roubou da Petrobras, estava lá junto com todo esse time e agora está aí aparecendo nas pesquisas. É lamentável esse tipo de gente. O Lula foi a Chapecó, mas de repente ele está vindo ainda a Porto Alegre fazer um comício essa noite em São Leopoldo. Então a gente não sabe se ele já terminou aqui no Sul ou ele já vai fazer Santa Catarina. Isso quem sabe é só internamente com ele. Também não interessa a nós, mais gaúchos, é importante que eles foram bloqueados aqui. Né? Aqui, agora que os outros estados, Santa Catarina, os agricultores que estão nos ouvindo, Paraná e outros estados, façam a mesma coisa. Bloqueiem essas carreatas, esse time, eles vêm, tem pessoas que vêm junto, seguranças, a brutamontes aí de seguranças, ele vem em ônibus paralelos para tentar pressionar os agricultores. Não é assim que funciona. O agricultor aqui não tem medo desse tipo de gente. Né? Tanto que mostrou a eles hoje que o número era muito grande de agricultores, tinham maquinário, tinham carros, tinham pessoas de toda a região foram lá e bloquearam a rodovia. Simplesmente aconteceu isso e essas pessoas agora foram embora e não vão entrar essa noite em Páscoa.
Seu Paulo, a gente, como eu disse, né, a gente acompanhou durante toda a semana E de fato, assim, a interatividade dos internautas que nos acompanharam pelo Notícias Agrícolas foi muito grande, né? Parabenizando os agricultores do Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas é claro que a gente tem que ouvir também as opiniões contrárias que chegam aqui ao Notícias Agrícolas.
Sim,
E
sem
mais,
dúvida.
né? E mais uma vez se coloca aquela questão que também de uma declaração do ex-presidente de que os fazendeiros seriam caloteiros. Então, quer dizer, no
E
último,
já.
alguns comentários que a gente recebeu dizem, ah, os tomadores de recursos, né, tomaram recursos e agora se voltam contra Lula. Como é que o senhor
Pessoal.
vê declarações como essa?
É lamentável, tem um relatório da Farsul hoje com dados do Banco Central mostrando que o nível da inadimplência da agricultura é abaixo de cheque especial, é lá 30%, e outros problemas do Brasil aí são muito mais altos que isso. O levantamento da equipe do Antônio da Luz da Farsul, junto com dados do Banco Central de hoje, mostrando que os mais baixos inadimplentes do Brasil é o agronegócio. É muito baixo, é quase 1%, se somar ali, custeios é baixíssimo. Então, lamentável essas pessoas que acreditam nessas conversas fiadas de ex-presidente, que vêm simplesmente jogar essas palavras no, para que e as pessoas acreditam. Nós temos dados técnicos que comprovam o contrário.
Claro.
Então, bastante. Já estou encaminhando a notícia agrícola, já deve estar com vocês aí
A gente já
esse trabalho.
publicou, sim. Nós publicamos essa tela da Farsul hoje, junto com a entrevista do seu Jair, que é presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, e a gente vai, replicá-la logo abaixo da sua entrevista também, seu Paulo.
Muito obrigado. Isso mostra, então, para essas pessoas que às vezes duvidam dessas coisas, que o agricultor está aqui trabalhando, produzindo, fazendo o máximo possível para produzir na sua área, com qualidade, com proteção ao meio ambiente, da melhor forma, que somos os maiores interessados no meio ambiente. Nós dependemos disso, nós vivemos disso, né? Então, é um trabalho incansável que a gente faz, mostrando que o produtor rural brasileiro tem que. Já passou por muitos maus bocados. Quando consegue alguma coisinha, as pessoas acham que estava se aproveitando. Nada disso. O produtor rural está pagando taxas muito acima da Selic, né? Já foi muito mais baixa, foi, mas hoje está muito mais alto. Então são muito altos esses juros, o juro agrícola brasileiro. Talvez tenhamos que revisar isso o quanto antes, para que possamos desanchar cada vez mais o agronegócio brasileiro.
Tá certo. Seu Paulo, eu agradeço muito pela sua participação no fim de tarde dessa sexta-feira para trazer essas notícias aqui para os agricultores e para todos os profissionais que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. O senhor sabe, é sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes para que a gente possa continuar trazendo notícias aí direto do estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente da região de Carazinho. Mais uma vez eu te agradeço.
Muito obrigado a todos. Desculpa a emoção, mas hoje foi um dia bastante
Imagino.
emotivo para todos os agricultores que estão agradecidos pela parceria de todos esses agricultores que conseguiram, encabeçados por essas pessoas, ajudar a segurar essas pessoas que não têm capacidade moral para estar aqui hoje. Muito obrigado a todos os Notícias Agrícolas. Todos tenham um bom fim de semana e boa safra a todos.
Muito obrigada para o senhor também, seu Paulo. Nós voltamos a nos falar nos próximos dias. Até mais, um abraço.
Abraço, muito obrigado a todos. O Sindicato Rural de Carazinho agradece Notícias Agrícolas. Boa tarde.
Boa tarde. Bom, informações, portanto, como o seu Paulo falou, né? Emocionadas do seu Paulo Vargas. O dia terminou então com a caravana do ex-presidente Lula sem conseguir entrar na cidade de Passo Fundo. Logo no começo da semana, quando as manifestações foram iniciadas em Bagé, Passo Fundo já tinha dado o recado. A gente colocou aqui imagens de manifestações chegando de Passo Fundo, já adiantando essa situação de que o ex-presidente não entraria em Passo Fundo. Isso se confirmou, portanto, no final da tarde de hoje. Foram horas de resistência dos manifestantes. As manifestações começaram logo pela manhã e realmente o ex-presidente não entrou em Passo Fundo. E as últimas informações são de que ele já estaria, portanto, indo para Chapecó, em Santa Catarina. Só não se sabe se ele volta para fazer um comício em São Leopoldo, ainda no Rio Grande do Sul, ou se ele vai começar a dar início, então, à sua agenda no estado de Santa Catarina. A gente vai continuar acompanhando essa situação toda nos próximos dias. Essa caravana deve percorrer a região sul do Brasil, né? Então, mais cidades em Santa Catarina e também no estado do Paraná. nas próximas semanas. A gente por aqui acompanha para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Todas essas informações que a gente acabou de trazer aqui ao vivo, direto de Carazinho com o seu Paulo Vargas, serão disponibilizadas ao lado de fotos, essa tela da Farsul sobre a taxa de inadimplência aqui no Brasil. Então, todas essas informações vão estar agregadas para que você possa saber aí como é que terminou essa semana que foi de protesto e manifestação no estado do Rio Grande do Sul. A gente agradece a sua companhia, a sua audiência e nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Até mais!